Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Podcast de hoje, direto dos estúdios Oviedos, aqui no Parque de Exposições, Assis Brasil em Esteio. E o nosso convidado aqui de hoje é o grande campeão de esteio da morfologia, mais conhecido como Zé, né? Mas eu até anotei aqui, José Bernardo Terra Cardoso. Isso aí. Meu amigo, parabéns. Mais uma vez, eu tinha te cumprimentado ontem. Tive a felicidade de passar por ti e dizer antes, né? Tchê, a égua tá maravilhosa.
Isso aí.
Maravilhosa.
Fagner, primeiramente eu queria agradecer o convite e dizer que eu fico muito feliz porque a gente acompanha o teu trabalho. Então, muito obrigado por me convidar a fazer parte do teu trabalho tão especial aí, não só para a nossa raça, mas para o mundo equestre, vamos dizer assim, né? Fico muito
Obrigado.
feliz de estar participando hoje aqui, nesse momento tão especial para nós como criador, que foi o dia de ontem.
Eu que te agradeço a presença aqui hoje, porque eu sei o quanto tu trabalha, vocês trabalham, e tchê, eu acho, não que os outros não mereçam, longe disso, mas o quanto é importante as cabanhas menores, sem ser aquela cabanha, não, que por favor, que as cabanhas grandes não me interpretem mal, mas o
Não, não.
quanto isso é importante para a raça, é importante para o crescimento da raça, e tchê, muito feliz. Antes de mais nada, só quero fazer um agradecimento à Supra, mais que produtos, resultados, Vetinil, parceira de quem cuida, Cabanha Mapuche, crioulos para o mundo. Muito obrigado por ser parceiro do nosso podcast aí. Zé, já caiu tua ficha, não? Já caiu?
Você sabe que não, na verdade, a gente não esperava que era para tanto assim, né? Nós sabia que a égua era boa. No passado a gente já veio com o Potranca, ela surpreendeu, foi
Terceira melhor, né?
terceira melhor fêmea. Mas não acharia que era para ganhar assim, né? Então, mas a gente veio todo mundo, veio toda a minha família, veio uma turma muito grande. E nós acreditava na égua, então foi maravilhoso.
Não, acho que vocês acreditavam, com certeza
Claro.
acreditavam nela, né? Mas eu ontem estava ali na pista ali, daí estava fotografando e procurando onde é que vocês estavam para pegar uma reação de vocês e tal. E já estava na parte dos machos já. E eu acho que, eu não sei se era tua esposa que tu estava na arquibancada, teu irmão estava do lado. Ali tu tomava água, assim, a sensação que tinha que tu não estava ali. Porque tu tomava água assim, tu olhava longe olhando para a pista, mas tu não sei se tu tava olhando para a pista, porque tu tava assim, ó, tu tava, parecia que tava flutuando assim.
Com certeza que o julgamento foi andando, né? E automaticamente a gente vai. Ela foi ganhando as filas e a gente foi. Não que a gente crie expectativa, mas a gente vai ficando cada vez mais concentrado, né?
Sim.
E essa égua é muito especial mesmo. Essa égua. Essa égua pra mim, ela representa o que é o cavalo, né? É a família, é os amigos. Ela vem da quarta geração da primeira égua que meu avô comprou, meu pai. Dessa égua saiu ela, até chegar nela. E de uma cria que eu ganhei do Guilherme Teixeira, um amigaço meu. Então, essa égua representa para nós o que é a raça, o que é o cavalo crioulo, né?
Sim.
E fora que o nome dela também, ela já, né, desde a geração, ela já pintou bonita.
Sim.
O Rodrigo, quando resenhou, escolheu esse nome, já botou Aparecida. Porque a nossa cabanha é padroeira, nós somos todos devotos de Nossa Senhora Aparecida.
Sim.
E essa égua sempre teve estrela. Essa égua, desde o primeiro passo que ela deu de casa, ela sempre, nunca, sempre nos deixou positivo, assim, sabe?
Sim.
Não que a gente sabia que a gente ia ganhar e que sempre,
Mas
mas ela
ela era
nunca
especial, ela já
era
era especial
especial.
para vocês, já era especial, por isso do
Sempre
nome.
especial. Sempre especial.
A minha esposa que sempre brinca, né? Ela diz assim: quando o cavalo nasce, eles já sabem que vão ser campeão. Diz, ah, por
Pois
quê? Ela diz, não, porque esses nomes combinam, né? O nome é
então.
tão sugestivo, não é sugestivo, alguma coisa é especial para vocês. Quantos outros não apareceram e não surgiram aqui, mas ela é especial para vocês e que se confirma, né?
Com
E se
certeza.
confirma.
E um bicho num temperamento. Tinha meu gurizinho pequeno, se criou com ela praticamente, né? Anda embaixo dela, fazia o que quiser, ela não estranha, ele tá sempre. Ele pode chegar até por trás e ela não tá vindo, ela já sabe que é ele.
Sim.
E ela é diferente mesmo. E eu acho que, como tu falou no começo, eu acho que hoje em dia, essa. Não que, como o senhor falou, todos merecem, acho que Hoje em dia o nível é forte, mas é, assim como o senhor falou, criadores pequenos como nós, no caso, é, todo mundo tem condições de chegar, né?
É, eu também não quero te botar
não,
como...
Não, não, mas, é,
mas tu entendeu o que eu quero dizer.
É verdade, é, nós, a nossa realidade, é, nós, eu que cuido, eu que dou ração, eu que domo,
sim,
eu sei o que o senhor quis falar. Entendeu?
O que eu quero dizer é que assim, nos inspira no, nós
claro,
acreditar que é possível.
Que é possível chegar.
Tá? Isso é inspiração. Nós tivemos o ano passado o Thiago Malmo, nós conversamos isso também. Então, isso, o que eu quero dizer é isso. Nos inspira a acreditar que, cara, a gente tem chance.
Com certeza, eu acho que o grande passo entre o sonho da gente, porque a gente tem que sonhar, e para mim o grande passo entre o sonho da gente e a realidade é a atitude da gente de ter aquela rotina de trabalho.
Sim.
Todos os dias, não frouxar nunca, né? E às vezes a gente tem que, como a gente mesmo, como o senhor está falando, a gente se priva de muitas coisas para escolher outras. Mas a gente marca aquela rotina e vai que dá certo.
Sim. O cuidado delas é todo
sempre feito comigo. Dia. Sempre comigo. Agora, nos últimos 15 dias, que eu, na verdade, eu vendi a metade dela, né?
Sim, eu fiquei sabendo, ontem na hora da comemoração.
São José Volmir, da
São José Volmir, né?
E aí, faz 15 dias que ela saiu de casa, foi no acerto ainda um negócio nosso, ele queria levar pro Júlio. E eu também, sim, já conheci o Júlio, e o cara que já foi campeão de stay com outros bichos aí. Ficou certo e, na verdade, ela é tão especial que ela deu felicidade para nós e para eles que apostaram nela também, né?
Que maravilha. Porque o ano passado quem puxou ela foi tu, né?
Eu fui.
Tu que tava puxando
isso,
ela na pista, né?
E ela é tudo entre família. O meu irmão, o João, redemoniou ela. Aí depois eu já peguei e segui enfrentando e segui trabalhando para vir aqui ano passado. Então, é isso aí.
Tudo em casa.
É verdade.
Que coisa linda. Tia, eu queria que tu me contasse uma história que eu fiquei sabendo através do bruxo dos potros. Que tu teve teu filho que teve um problema com câncer,
isso,
né?
Isso, isso.
Conta um pouquinho dessa história para nós, tia.
Isso. Na verdade, foi acho que em 2018. Meu filho teve um problema que seria um tumor e a gente foi bem numa data de entre fim de ano e primeiro, e esse negócio de faz biópsia, e foi feita várias biópsias, não se sabia nunca, era bem complicado de ver assim, e até a coisa andar foi um troço que nos derrubou todo mundo assim, né?
Sim.
Normal, como se diz, e foi o momento para mim mais difícil da minha vida assim, e onde a gente viu que a fé ela nos mostra o caminho e nos leva para a direção certa, para as coisas darem certo, né?
Sim.
Onde apareceu o bruxo, onde apareceu muita gente, o seu Leandro Brown de Cera lá, que na época me falou, Zé, qualquer coisa, vem-te embora com ele para cá, que nós, fica comigo na minha casa e vai ser cuidado aqui, tu é da minha casa. E o bruxo automaticamente nessa época, o bruxo que é um cara que todos os dias que eu agradeço, é um cara que eu peço por ele, por tudo que, por a humildade que ele teve de fazer tudo isso aí, porque eu não... Nessa época, nesses dias que a gente não sabia certo como é que era a coisa, eu olhava meu filho assim e não... Eu preferia ficar com ele quando ele estava dormindo e não quando ele estava acordado do lado dele. E um dia eu liguei para o bruxo me disse, não vai acontecer nada. E eu já fiz uma promessa, eu vou sair da tua casa, da cabanha padroeira, e vou ir até a Nossa Senhora Aparecida de Cavalo. E o bruxo cumpriu. Foi lá, arrumou os cavalos, saiu lá de casa. E um ano e poucos dias ele cumpriu essa trajetória. Meu filho estava aí hoje, não tem mais nada, está tudo certo. E é inacreditável tudo assim, o que a fé e o que nos representa hoje a Nossa Senhora Aparecida.
Ah, ontem quando saiu, ele já levantou ela lá no alto, né? E tu já pegou ele no colo. E...
Somos todos muito devotos e agradecidos sempre. Aí ele é por tudo.
E o bruxo, quando estava no meio do caminho, tu teve a notícia de que ele estava...
Não, não, não.
Não?
O bruxo, ele fez a viagem por causa do meu filho.
Não, não. Eu digo, ele não teve, quando ele estava prestes a chegar lá, que a notícia de que ele estava curado.
Estava tudo tranquilo, que não tinha...
Foi no meio do caminho que ele estava...
Nada,
mas... Ah, eu chego a me arrepiar.
Não, mas o bruxo foi... O que o bruxo fez é para poucos fazer, na verdade. Que é um cara que saiu com 3 cavalos aí e com a ajuda de todo mundo, né? Todo mundo se sensibilizando com a pessoa que ele é, vamos dizer assim, né?
Sim.
Uma pessoa que sai só com os cavalos, com os arreios, vamos dizer assim, com a bondade dele, né? e fazer por uma criança, por um amigo que ele fez, eu acho que para poucos.
É para poucos. Isso é a gente sempre fala, né? O cavalo, ele mostra amizades verdadeiras e que compram a briga por ti, né?
Compra o cavalo. Eu acho que é inacreditável o que acontece no mundo do cavalo. É. E o que a gente aprende é uma escola. Assim, como a Aparecida me ensinou muita coisa, porque o cara sabe um pouco, mas a gente não está nos grandes, como o senhor falou. E a gente vai nos que sabem mais que a gente. Esses ensinam a gente chega também, né?
Sim.
Então, é uma escola, né?
É uma escola, e outra, quando se faz uma coisa certa, da maneira correta, tu tá buscando, tu não tá passando por cima de... Cara, com a fé, sempre o cara vai,
com certeza,
vai longe.
Com certeza.
Eu acredito muito também, tem muita fé, e muita coisa acontece, eu tenho
muita
certeza que acontece, é porque a gente tá lá... Se dedicando todos os dias, né?
Muita coisa, isso aí. E a gente aprende no cavalo, mas que serve pra vida, né?
Total.
A paciência, a gente tem que ter rotina no trabalho da gente. Porque às vezes não é... Às vezes são mais dias difíceis do que dias bons, né?
Verdade. Muito mais dias difíceis.
Muito mais difíceis do que bons.
Do que os bons.
Esses difíceis que a gente não pode frouxar pra chegar no bom, né? E onde a Aparecida... Foi dos dois lados aqui, bancada, né? Era daqui, era do camarote. A gente não imaginava, ou seja, eu sou um pouco pessimista, mas a égua, todo mundo começou a torcer para a égua a partir da primeira fila.
Sim.
Foi impressionante, tio. Foi impressionante mesmo.
Eu, quando eu cheguei aqui, na verdade, eu fotografei os machos, né? Eu tava fotografando os machos e o Felipe ficou com as fêmeas. Aí, quando eu cheguei aqui, eu disse, cara, eu me inteirei muito dos machos e eu tô meio perdido. Quem que das éguas aí a mais favorita? Estou falando nos dias anteriores,
claro,
ali.
Claro, claro.
Foi com dois, assim. Eu falei aqui, depois caminhei, fui até mais à frente, falei com o outro. Tinha os dois a mesma coisa, assim, ó. Cara, sei, mas... Ah, parecido, acho que não vai dar para nós brigar contra. Aí eu disse, ó, tu vê? E aí quando eu cheguei, vi, me fala, cara, ela tá desse tamanho, tá enorme, não sei o quê.
Claro.
E aí eu fui, tava lá na pista e tal, daí foi a hora que eu olhei ela e passei por ti de tarde e disse, cara, a égua tá maravilhosa. A égua tá maravilhosa.
E como eu te disse, a gente sabia que eu acho que a gente sabe que ela é competitiva, mas a gente não imaginava, até porque veio a campeã de stay do ano passado, né? A grande campeã, a reservada. Éguas que são lindas também, né?
Sim.
E a gente sabia que seria muito difícil. A gente, na verdade. Só em se ficasse nas quatro, assim, que era o que a gente mais pedia para acontecer. Até para seguir um pouco do que era no passado, né? Sabia que ia ser difícil, mas nunca imaginaria que seria grande campeã e melhor exemplar. Nunca imaginava.
Tu veio confiante, mas não tão...
Confiante, mas não para ser melhor exemplar. Não mesmo.
Coroa todo o trabalho, né?
Todo o trabalho, né? E eu quero também deixar um agradecimento ao Guilherme Telexia, grande amigo e irmão que me deu a cria. Que para ela, que nasceu ela, na verdade, nasceu ela, eu já gostei dela. E ano passado, antes da Aparecida vir, eu comprei uma cota do Amanhecer do Guilherme.
Uhum.
E hoje, então, eu tenho a mãe dela, tenho a avó dela, tenho as irmãs da mãe dela, tenho o pai dela em casa.
E tenho o pai dela também.
Então, são coisas que nos dá força para seguir trabalhando, né? E seguir firme acreditando nesses cruzamentos aí.
O ano passado, vocês chegaram a fazer embrião dela, não?
Fizemos.
Fizeram?
Fizemos embrião ano passado. Seria um com o ganadeiro. E que eu optei ano passado por tentar com um cavalo morfológico e um funcional.
Um funcional.
Aí era um ganadeiro, um sedutor. Esse mal sedutor. Do sedutor nós tentamos várias vezes e não deu. Aí no final, o Felipe, lá do Arthur Henrique,
disse,
Zé, vamos tentar a última vez, já era tarde. Eu estava preocupado para...
Com o sedutor.
O sedutor não saía.
Não saía. Ah,
deu várias. O ganadeiro deu de primeira. E o sedutor deu várias inseminadas e custou, não saía. Aí eu disse, doutor, tá ficando tarde. Para nós preparar ela para esse treino desse ano, seria 2022.
Ah, sim.
Zé, vamos tentar, mas você escolhe outro cavalo daqui. Aqui de casa. Zé, vamos no Niasa Improviso, então. Que é um cavalo que eu gosto bastante também. Tentou, deu de primeira do Niasa Improviso. Aí esse ano nasce, do ganadeiro nasce em novembro. E o de improviso, acho que nasce em fevereiro dela. Esse ano agora.
Então vem...
Vem dois.
Vem dois funcional.
Dois dela. E a mãe dela tá prendo o Amanhecer de novo.
Ah, é? Tá. Vai repetir o cruzamento.
Amanhecer.
Repetiu o acasalamento.
Acasalamento.
E futuro com ela, sim. Vão tentar funcional?
Vamos tentar, sim. A gente até foi um negócio que nós, como eu fiz, que eu vendi a metade do seu José. Ela vai, a princípio, acho que pelo que ele falou, o Fábio Teixeira que corre os bichos dele, sim. A princípio, ele quer correr com ele, ficou meio certo isso aí. E assim, exposições, acho que agora só vamos a FIC morfológica, é isso aí, acho que paramos.
Fique vão,
A FIC vamos, se
vão.
Deus quiser, vamos. Mas depois paramos de vez que morre na morfologia
E aí
e
trabalhar em cima do
em cima
funcional.
talvez o funcional e depois para a cria mesmo.
Que beleza.
Em seguida.
Bom, desejo sucesso total mais para vocês aí. A FIC, um ano importante, né? Porque é um ano
Ah,
histórico,
ano
40
histórico.
anos do Frei, 90 da
Com
associação.
certeza, isso aí que a gente falava ontem, acho que é tudo motivo de muita felicidade para nós, como o senhor falou, a gente só tem a agradecer porque é um ano muito especial. Né? 90 anos de acontecer tudo isso aí com nós, né? Nessa data tão especial que fica registrada para sempre, vamos dizer assim, né?
Sim.
Só temos a agradecer mesmo.
Ela volta com vocês, a égua volta com
Não,
vocês.
ela fica com o
Ela
Júlio
vai
agora.
ficar com o
Fica
Júlio.
com o Júlio até a FIC.
Até a FIC.
Até a
Ele
FIC.
prepara ela
É,
pro.
fica, até agora fica com o Júlio direto.
Bom, espero que eu possa ir fotografar ela lá na FIC também.
Se Deus quiser, vamos estar junto lá.
E agora vocês voltam para Santa Vitória? Já
Vamos.
tem caminhão de bombeiro esperando lá, não?
Santa
Para
Vitória,
carreata, não?
vamos ter que se juntar agora, o núcleo lá, vamos estar tudo pronto lá. E eu, chegando lá, eu já vou encerrar uma irmã da Aparecida que eu tenho, que eu acredito muito, que até esse embrião depois, no final, eu te comentei, eu resolvi botar com improviso porque eu tenho uma irmã da Aparecida muito linda, linda mesmo, que é da mãe da Aparecida com Niasa Improviso.
Ah, tu
Eu
tem
tenho um prêmio,
uma.
já pego agora. Talvez eu traga na prévia da FIC ou não. Vamos ver se ela vai se preparar, senão será para o ano que vem aqui.
Agora tu pegou gosto,
Agora
né?
não podemos perder o embalo, né?
Agora pegou gosto. Vambora, é isso aí.
Então bora.
É isso aí. Tchê,
Bora.
ó, parabéns mais uma vez. Sucesso. Muito obrigado. Deixa parabéns pro teu irmão lá também.
Deixa assim. Muito
Tá?
obrigado,
Pra
eu que agradeço.
família.
Então, eu só quero deixar essa mensagem aí que acho que o grande passo para todo mundo que temos que sonhar e entre o sonho e a realidade é a nossa atitude sempre. No trabalho e na rotina. Só isso aí, não mais.
É isso aí. Muito obrigado.
Mais uma vez, muito
Valeu.
obrigado e
Vamos por
agradecido
mais sempre.
pelo convite.
Eu que agradeço.
Muito obrigado.
Valeu. Voltamos aqui então, pessoal, agora com o grande campeão dos machos, com a Tayane Zucchetto. Muito obrigado por comparecer aqui. Sei também, tá todo mundo meio que indo embora, se despedindo e conseguiu passar aqui um tempinho para a gente conversar. Primeiro, já te dei os parabéns, reitero os parabéns. Tava bem nervoso ontem também. Isso, eu quero te agradecer por estar aqui e a gente conversar um pouquinho.
Não, primeiro, obrigado. Obrigado pela torcida, pelo apoio e você devia isso, né?
A gente já vinha
Já
conversando,
vinha
né?
conversando,
Já vinha
tava
falando.
te devendo essa visita, então dá uma passadinha.
Agora a visita com a cerejinha do bolo.
Com a cerejinha do bolo.
Não tinha como fugir, né? Pois
É.
é. Eu disse, ah, vamos gravar. Para quem não sabe, eu tive a felicidade de fotografar o quebracho antes de vir para Esteio. E a gente vinha conversando lá, né? Sobre casalamento, sobre a tua criação e tal. Disse, tem um monte de coisa para falar, tu precisa falar, tá? Vamos falar aí. Não, mas eu não gosto, tenho vergonha, não posso. Mas a gente está conversando entre nós aqui, esquece as câmeras e vamos lá.
É, não, é meia chucrinha, né? Então.
Bom, tu já teve esse gostinho com a história, né? Num outro ano, que a gente também já tinha ido lá, fez as
Fez
fotos
as
antes, aí
fotos.
veio para cá aquela torcida toda. E agora, um
O
quebracho.
quebracho, é. O quebracho ainda é o gosto é um pouco diferente, né? Porque, querendo ou não, tá, o pai dele não é um cavalo tão conhecido que a gente foi lá no seu Oswaldo, ele abriu as portas para nós, a gente conheceu a produção, pá, casava o que a gente precisava. Foi usado já vem duas, a mãe dele é marca de casa, a avó dele é marca de casa, então o gosto dele é diferente.
Sim.
É diferente o gosto
É,
dele.
foi uma criação, uma elaboração toda tua, né?
Isso,
Toda
é,
pensada, né?
toda pensada, mas a história, claro, tinha uma égua que era muito bom, um cavalo que é excepcional. E graças a Deus deu certo, mas é diferente.
Sim, mas aí a gente vai entrar naquela história que a gente vinha conversando, né? Porque a história, tu também, ali naquela geração da história, teve
Eureka,
a Eureka,
que é a avó do
que é
quebracho.
a avó do quebracho. Então, assim. tu tem toda uma historinha já que tu vem fazendo essas tuas não apostas, mas as tuas convicções, uhum. que tu banca elas. Eu digo banco porque tu vai para não, eu acredito nisso e vou nisso, porque o fulano também, né? O fulano foi um cavalo que contigo voltou a surgir de novo. E o sedutor, a gente sabe que são, né, não era muito conhecido e agora está aí.
É isso aí, é dentro da convicção, do acreditar, né?
Sim.
Acreditar no que a gente, o tipo de cavalo que a gente gosta e ir atrás
e tentar apostar. Buscar o cavalo que tu acredita, né? Porque tem, como é que é? Eu quero que tu me repita aquela história que tu me falou dentro do carro, que tu não pode perder tempo.
É, eu não posso, eu não tenho, eu não posso perder tempo, eu não tenho tempo para perder na minha criação, porque eu quero viver ela, né?
Sim.
Eu quero viver a minha criação, então eu coloco uma égua em cria, eu vejo que nasceu e eu não posso repetir. Se eu repetir o cavalo e aquele cavalo deu errado, eu vou perder 2 anos na minha criação.
Sim.
Então eu vou voltar a usar o cavalo ali, quando já está se confirmando que ele desenvolveu. E daí eu retorno o cavalo, porque se eu perder tempo, é 2 anos que ficaram.
Sim, tu não põe uma geração inteira ali.
Isso aí.
Num cavalo só. Um como cavalo tu diz, se tu for olhar, eu lembro de nós passando, assim, fazendo a curva, nós passando. Ó, Fagner, se tu for olhar minha manada, é uma salada de fruta de pai.
Isso aí.
Porque eu tenho que provar o que eu acho e eu não posso perder tempo, porque ela não foi. A tua cabanha, quem tá construindo é tu. É um desejo teu, é um gosto teu e tu quer desfrutar dela, né?
Isso.
Era isso que tu.
É isso aí.
Que tu vinha dizendo.
É bem isso, é uma coisa que eu tenho ela para mim, é meu gosto, e eu quero ter o prazer de entrar, olhar os produtos, olhar as éguas, então eu não posso perder tempo.
Sim, sim. E como é que tu vê a criação, quando tu tava ali, quando tu ganhou com a história, tu tinha quantos anos de criação? Tu tinha...
Foi 2015 com a história, e o meu RP01 nasceu 31 de dezembro de 2004. Sempre foi pouquinha égua, pouquinha
Sim.
égua.
Sim. Então, assim, recente, né? Uma cabanha recente, com 10 anos, grande campeã, que também, querendo ou não, foi um produto que tu
Sim.
criou.
Que tem um porquê que foi usado, né?
Que
o cavalo, tudo. Então, e agora, graças a Deus, deu certo de novo.
Se confirmou de novo.
E com um macho, que é mais difícil, né?
Sim.
É mais difícil tu conseguir fazer um reprodutor. E eu sempre bati na tecla, meu pai sempre falou, ó, não tem dinheiro para comprar cavalo, produza. E então ele sempre me incentivou para mim, ó, compra a cobertura e vai, estuda, vai. Então, bom, graças a Deus deu certo.
Esse é um outro ponto que eu quero tocar. Tu estuda muito cavalo, né?
Estudo.
Para chegar no que tu quer.
Estudo bastante.
É. Tu acha que tu vai ter agora a estreia no freio de ouro, né?
Sim.
Vai estrear a cabanha no freio de ouro. Mas tu acha que tu seguiu mais pro lado da morfologia ou tu...
Na verdade, assim, o que que é o meu objetivo como criadora? Tá. Eu quero um cavalo que ele seja bonito, que ele seja bom, que ele tenha temperamento. Porque o meu cavalo de andar, eu laço, minha irmã laça, o César laça. Então, eu preciso um cavalo que ele vai ter que ser bonito, ele vai ter que ter temperamento, ele vai ter que ser bom. Só que o cavalo do laço é o mesmo cavalo que eu preciso para correr prova. Ele vai ter que, eu vou laçar e tem que campear uma vaca, uma coisa, ele tem que ter explosão. Eu vou parar na boca do brete e o cavalo tem que estar ali, ele tem que ligar e desligar.
Sim.
Então é o mesmo cavalo. Então a minha busca, na verdade, é eu ter um cavalo que seja bonito, bom.
Essa harmonia
e manso.
Aí.
Que daí eu, conseguindo isso, eu vou conseguir ter o cavalo para mim vir para morfologia e para tentar correr um freio.
Sim. Porque eu lembro que a história, tu saiu, acho que 3 meses depois, eu fui lá num evento de vocês, tu já tava com ela lá no laço,
Sim.
lá na pista do laço.
Sim.
E aí a grande campeã de esteio na pista
na
de Santa
pista.
Rosa, lá
uhum.
no laço.
No laço.
Porque tu vem dessa área do laço.
Isso,
né?
Aí. É, o meu início foi no laço, né? E é até hoje.
Sim.
E é até hoje, no final de semana, quando dá, tem pra rodeio.
Sim.
Então, mas o maior objetivo é conseguir unir, porque o nosso cavalo crioulo, ele cabe em qualquer prova. Ele tendo o temperamento e a função, conseguindo aliar as duas coisas, ele é um cavalo versátil que o mesmo cavalo tu usa em tudo.
Sim.
Tanto que o cavalo nosso que estava correndo o ciclo passado com o Dudu, Agora o César, bom, ganhou no Virgínia com ele laçando, um cavalo que saiu uma classificatória na semana seguinte estava indo pro rodeio.
Sim. Vocês usam o
E,
cavalo,
isso, a gente usa.
usam o cavalo, criam e ainda
Usufrui.
usufruem dele, né?
Isso.
E o agora tu falou ali, só complementando aquela parte que tu não pode perder tempo, que eu acho que é mais ou menos isso, né? Porque tu não investe em um padrinho dentro de casa, né? Vocês trabalham com coberturas, né?
Sim, é, eu penso muito assim, se eu for eu me fechando, o que eu vou usar para frente? Então até eu uso muito cavalo de fora para mim poder ou ter uma mãe ou ter um pai para poder usar o que eu tenho em casa. Então até por isso que eu sempre estou entrando com sangue, eu não tenho medo de arriscar o cavalo de fora. Eu não tenho medo de arriscar o cavalo de fora, justamente para eu poder. Se sair uma fêmea, eu vou ter uma mãe com aquele papel que me agrada. Então, até por isso que eu sempre tô arriscando, tô usando o cavalo de fora. Ah, cheguei com 23 éguas, ter de 17 cavalos diferentes de égua parindo. Então, é uma salada de fruta mesmo. Mas é uma teoria que eu acreditei, acredito até hoje e vou dentro da minha convicção
E
e
aí
tá
agora tu
dando.
volta atrás naqueles que deram certo e resgata eles de
É,
novo e tenta fazer um.
isso aí.
Essa.
Eu sempre tô, babá, mas o que que eu vou usar nessa égua? Eu quero usar depois o tal cavalo. Então, o que que eu vou usar agora para tentar sair uma fêmea e usar lá o outro cavalo? Eu já tô sempre pensando lá o que que eu vou ter que fazer para frente.
Porque o quebracho ele é TE, né? Ele é
Ele até é.
transferência de embrião, né?
E a mãe dele também até.
A mãe também é
A
TE.
mãe dele também até. Foi o ano que a Eureka estava em treinamento, se não me engano. Que a gente pegou, a Eureka foi estava treinando em casa para pegar e correr. E foi feito o TE com o pandigeiro que nasceu a nevada. E daí a nevada era do time de pista da cabanha, mas era a minha geração que estava a Naja, a nobreza, a nadadora e tinha a nevada. E na minha fila era duas potrancas menores, duas maior, e a nevada era a potranca que estava mais fora das outras, né? E de como as potrancas, eu sempre nessa coisa querer me antecipar, as potrancas eu já tiro embrião. Que daí dessa geração veio a Kitanda, que veio Stake, foi vendida, veio o Quebracho, que veio Stake, que são das quatro éguas que era do time de pista, né? Daí a nevada acabou que a gente não seguiu campanha com ela. Aí ficou solta, mas foi tirado o embrião que
Tu já
nasceu.
faz esse saque de embrião já para já pensando já na antecipação, é
Já
isso?
na antecipação, é. E mesma coisa o quebracho. Quebracho também, né? Eu peguei ele com 2 anos, não, mas eu vou já usar o cavalo. Para mim poder ter uma noção para frente, senão eu ia ter que usar só agora. Então agora eu já tenho duas potrancas em casa nascida dele. Então eu já tenho uma noção que é o futuro dele, um início de futuro como pai, né?
Claro, claro. E já é o pai consagrado já. Não,
Sim.
é tu nasceu prematura? Tudo antecipado as coisas.
Antecipado. Ansiedade, né? Tudo muito.
Ansiedade, tudo. Mas é que aquela, como tu diz, é que querendo ou não, a criação tem que ter paciência e ela é longa, né?
Sim.
Então, como tu diz, daqui a pouco teus filhos vão poder desfrutar mais, mas tu quer usufruir
Eu
enquanto
quero.
tu
Isto.
tiver nessa atividade, né?
Isto.
E tu tava falando ali, eu comecei a rir. Tu tava muito confiante com o cavalo, né?
Eu estava muito
Tu
confiante com o
tava
cavalo.
bem confiante com o cavalo, mas eu acho que tu não esperava também um grande campeonato, né?
Sim, é. Na verdade, a gente tem o um respeito pelos cavalos, né?
Claro, claro.
Então, tu pegar e ganhar num cavalo que ele já foi grande campeão, que ele saiu com uma nota, tipo, muito boa de cabresto quando correu, não é fácil. Mas eu tinha muita confiança no potranco. Ele é um potranco que eu olhava ele, eu não conseguia achar o que eu queria melhorar. E daí eu pensava, ah, mas será que eu tô tão errada na minha convicção de gosto de cavalo? Porque às vezes a gente gosta de um cavalo que não é o que o jurado gosta. Então eu sempre fui, é um cavalo que eu sempre, desde que ele nasceu, sempre apostei nele, sempre fui apaixonada por ele. E ele tinha tudo que eu buscava fora.
Eu lembro que a gente estava lá e tu diz assim, Fagner, olha só, eu não consigo, eu olho para ele assim, eu posso estar muito enganada, mas eu olho para ele e eu
É, daí,
ele.
teve uma vez eu peguei e falei, ó, Deus me livre querer falar da égua velha, da história, né? A história é uma grande campeã, melhor exemplar da raça. Mas a história eu sempre olhei para ela e eu achava o que que eu queria. alguma coisa que eu gostaria de melhorar nela. E o potranco eu sempre olhava e eu não achava que eu queria melhorar nele. Ah, talvez sendo muito chata, sei lá, alguma... Mas eu não precisava.
Mas aí é pro fino, né? Do detalhe, né?
É, não precisava melhorar. Então, isso aí que me dava a segurança dentro de mim do potencial que ele tinha.
E ainda mais fazendo os cálculos, né? Tipo, Jacinto, Noteiro, mais um magistrado.
Querendon.
E aí, Querendon. Aí tinha o potranco da cavaleira. E aí a gente faz...
Da cota.
Aí começa a fazer... Meu Deus, os 40 anos da BCC, 90 anos, 40 anos do Freio de Ouro, 90 anos da BCC. É a cereja do bolo mesmo.
É muito, muito cavalo bom. E para nós é uma realização, né? Tu conseguir, aquilo que eu comentei, tu conseguir fazer um macho, um cavalo e chegar aqui e ficar grande campeão.
E te dá mais a segurança e a certeza de que teu pensamento não tá tão errado.
Não tá tão errado. É, e dá mais motivação, porque quando a história ganhou, porque era 1569, porque é o acaso. Não. Me deu, na verdade, assim, a história, ela me deu uma obrigação. E a obrigação de só todo ano eu tenho que estar dentro do stake com um bicho diferente. Eu tenho que ter a renovação.
Sim.
Eu tenho que ter a renovação dentro da minha cabana. Então, eu me botei uma obrigação que todo ano eu tinha que estar criando com um animal diferente. Graças a Deus, até agora, vem dando certo. Então, e agora o quebracho, ele dá mais ânimo ainda. Ó, tu conseguiu persistindo, deu certo. Então, é uma busca constante, é uma motivação constante. Sim. Que para poder... seguir atrás do que a gente
seguindo gosta, no pensamento e concretizando aquele pensamento que vinha.
Sim.
Eu vou tocar nesse assunto. Tu sabe qual é o assunto que eu vou tocar. Mas eu quero que tu fale, deixe claro, porque eu acho sensacional essa história. E eu tive a oportunidade, assim, porque eu estava junto, eu ouvi. E vi a insistência de quando a história foi grande campeã. Ela queriam comprar ela, né?
Sim.
E aí te ofertaram um valor, né? Que a gente sabe que é um valor quase que irrecusável, que chega a balançar a gente. E aí tu dizia assim: eu não vou vender. Mas não é porque tu tem dinheiro suficiente que tu não quer vender. Não. Vamos lá. As cifras eram astronômicas, né? Sim, naquele momento, até o poder aquisitivo desse valor era muito maior do que o de hoje.
Sim, mas sabe que eu crio cavalo porque eu gosto de cavalo. Meu prazer é eu chegar lá em casa, eu ir no campo, eu olho minhas éguas de a pé, eu não vou olhar. Eu olho de a pé porque eu gosto de chegar nelas, passar a mão. E daí eu tô criando, eu consegui chegar no bicho que todo mundo quer. Daí pra mim me desfazer, e eu não ia ter a felicidade, eu ia ser uma pessoa triste, vamos dizer, né? Porque meu prazer é chegar lá e ver eles, o prazer emocional que eles me dão é muito maior do que, não que dinheiro seja bom, dinheiro é maravilhoso, só que o sentimento eu acho que vale muito mais, ele conta muito mais que isso.
Sim, e aí tem toda aquela ligação que tu me disse assim... Tá, eu vou pegar esse dinheiro e eu vou fazer o quê? Aí eu vou comprar uma égua que não foi uma coisa que eu criei para continuar dando sequência na minha cabanha.
E talvez eu não vou comprar uma história.
Sim.
Né? Tipo, eu não vou conseguir, talvez eu vou pegar aquele dinheiro e vou fazer o quê com aquele dinheiro? Eu vou comprar uma outra égua, tá? Mas daí eu vou comprar uma outra égua. Uma égua que eu criei, é criação minha, acasalamento, tudo, e me desfazer. Então, eu acho que esse prazer, isso tudo, é muito maior que qualquer outra coisa.
E aí, querendo ou não, se passaram 7 anos, tu marcou sempre presença com algum animal.
Com pelo menos um animal novo, né?
Em esteio. E aí vem toda aquela ligação que tu dizia, que é uma é neta da história, outra é filha da nossa... E é junta, faz toda essa...
Isso aí.
Essa ligação. E já surgiu proposta pelo quebracho?
O quebracho, já vieram atrás do quebracho, já vieram atrás de cobertura, de cota.
Não deu 24 horas, né? Só lembrando que a gente tá gravando e não deu 24 horas ainda.
De cota, mas eu entro no mesmo pensamento da égua, sabe? O quebracho é um potranco que ele nasceu, eu sonhava com ele. Quem convive comigo sabe que eu sempre falei do potranco, sempre assim, o que eu comentei agora por último. O que eu senti com a história antes de vir a Esteio, eu fui voltar a sentir qualquer braço. Eu pegava e olhava a história, eu sonhava que ela poderia conquistar algo a mais, e esse sentimento eu consegui ter de novo com ele. Então eu apostava muito nele, então é um sentimento diferente. Eu me cobrava em tentar produzir um cavalo, e graças a Deus consegui produzir um cavalo que ficou grande campeão, e eu acho que é a parte sentimental, né? A Sim. parte sentimental, ela conta muito mais do que qualquer outra coisa.
Só que o quebracho, ele tem uma vantagem, né? Porque ele pode vender cobertura
e tchau. Ele pode vender cobertura, isso aí.
Essa é a vantagem.
Essa é a vantagem.
Que coisa boa, tá? Eu vou te liberar. Te agradeço o tempinho que tu disponibilizou para nós aqui.
Eu que agradeço.
Bom, eu acho que vai ser longa essa viagem até Santa Rosa.
Vai ser longa, ixi!
O teu pai já foi embora?
Sim, pai foi embora. Esse ano até teve esse gosto diferente, né?
Sim.
Porque desde que eu venho com os animais para esse... Quando eu corri a prova jovem, ele e a mãe tinham vindo.
Ah.
Mas depois disso, eles nunca tinham vindo enquanto eu trago o cavalo da marca para a morfologia. Então esse ano até foi um gosto diferente, até por esse sentido, que tava todo mundo junto. Tava a mãe, tava o pai, tava a minha irmã, tava meu cunhado... O César, que não tem palavra para pegar e descrever tudo que ele pegou e ajudou nós em todas as exposições que a gente fez aqui dentro de Esteio, todo mundo unido e trabalhando junto para dar certo. Sabe que, querendo ou não, isso é uma motivação até para eles, né? Porque, querendo sim. ou não, eles acompanham de fora, mas eles nunca viveram, eles nunca sim, vivenciaram. Sim. Então, eles acharam o máximo estar vivenciando sim. isso. Tanto que motivou que o pai, semana que vem, tá aí, né?
Ah, ele vem? Vai ele vem vir, também?
Semana que vem ele tá aí, vai acompanhar também o Miss de perto.
Eu só queria tocar num assunto. Tu fez uma aquisição, né, nesse meio tempo. Uma aquisição que foi o teu cavalheiro, né?
Sim, o Natan.
O Natan,
sim,
né?
Sim,
Eu queria ter tocado nesse assunto.
Tu sabe que a gente agradeço muito tudo que o Diego pegou e representa para nós, né, na cabanha. Ele que domou o quebracho, mas por motivos pessoais dele,
sim, sim.
né, ele tomou uma decisão, saiu lá de casa. Não porque a gente quis, né?
Sim.
E tive que ir atrás de alguém. E daí até foi o Jean que me pegou e me deu uma lista de nome, tava o Natan ali. E daí eu peguei, quando eu falei, fui atrás de outros também, né, e falei com o Natan, falei... E aí quando eu falei com o Natan, eu tenho um potrão que eu aposto bastante e falta alguém para pegar e falta um cabanheiro. E daí ele veio, olhou o cavalo, bom, e estamos juntos aí agora, né? E agradeço, na verdade, ninguém tinha estado sozinho, né?
Sim.
Então, o Natan, uma dedicação, nem se fala, excepcional. Elias, a esposa dele, tem o Mário, tem o Lauri, tem todo o pessoal da cabanha, o Rolando... Tipo, o cavalo deu um baita susto na gente, então...
Sim, eu lembro.
Então, o Rolando, o Clóvis, assim, ó... Eu não tenho palavras para agradecer todo mundo que pegou e estava junto. E, gente, essa conquista é graças a todo mundo.
Sim.
O Jean, que pegou e emprestou para nós a capa dele de secar e que nós tivemos contratempo.
Sim, no dia lá vão secando.
Então, acho que assim, ó, ninguém faz nada sozinho. Sim. É uma equipe, é uma engrenagem que ela tem que estar... em harmonia, tem que estar girando, que é isso aí que faz vir os resultados.
Que bom, que bom. Então tá, muito obrigado, mais uma vez, parabéns.
Eu que agradeço.
E bom retorno para vocês agora.
Muito obrigada.
Valeu.
Muito obrigada.
Bueno, pessoal, então quero te pedir aqui, ó, deixa teu like, compartilha que é muito importante para nós, para fazer esse conteúdo chegar cada vez mais longe, o Cavalo Crioulo cada vez chegar mais longe. E um agradecimento a Supra, mais que produtos e resultados, Vetinil, parceira de quem cuida, e Cabanha Mapuche, crioulos para o mundo. Terça-feira tem mais, um abraço!